Eu estou com a Vera Lang, que é hoje vice-presidente da Federação Paulista de Ciclismo. O presidente é o meu grande amigo, o Cláudio Vulgo Facex, né? Figuraça e tal, um cara polêmico também, ciclista aí da época que eu competia. E a Vera, então, é ciclista da época que eu competia, da época que eu não competia, depois na época que eu competia de novo. Ela é um Highlander aí, não só ela, como a família. Vera, é um prazerzaço estar com você aqui. E outra, tanta história, né, que você tem, eu conheço algumas, vou perguntar algumas para você, tanto sua quanto da sua família, do seu pai, dos seus irmãos, do seu marido, todo mundo envolvido, ou seja, a família inteira envolvida com o ciclismo. Primeiro, um boa noite, e eu estou já agradecendo a tua presença aqui por abrilhantar o nosso podcast do Bike Hub. Tudo bem aí com você?
Boa noite, Celso. Muito obrigada pela oportunidade. E quando sempre, assim, eu tenho tempo, eu consigo acompanhar os seus comentários e falando e levando o ciclismo para todas as famílias aí, principalmente nessa vibe que está agora de bike, que está todo mundo ligado no ciclismo, né? Então eu só tenho que agradecer. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos, né? Que estão
participando. É isso aí. É isso aí, Verinha. Primeiro, eu vou. É a primeira vez que a gente está fazendo esse podcast nesse formato, como eu avisei, né? E aí é o seguinte, eu até abri para perguntas aqui. A galera que estiver ao vivo lá, corujando em casa, sei lá. Quem quiser pode mandar a pergunta, mas para mandar a pergunta precisa estar cadastrado aqui no Twitch, né? Ou dá para ver ou dá para mandar a pergunta. Aí quem quiser fica à vontade. Vera, primeiro, né? Eu queria saber e queria que as pessoas, eu até sei, mas as pessoas que estão ouvindo a gente não sabem. Qual que é a tua origem dentro desse mundo da bicicleta? Porque o Bike Hub é para quem tem estilo de vida, a bicicleta como estilo de vida, e eu sei que a tua família sempre teve esse estilo de vida. E da onde veio esse amor pelo esporte para você até chegar hoje, para quem não sabe, né, ser a vice-presidente da Federação Paulista e estar engajada nesse movimento de competições e de melhorar como um todo o ciclismo, seja a nível mais tranquilo, né, sem tanta performance, recreação, ou a nível de performance. Da onde veio essa origem tua aí? Fala aí pra gente.
Então, Celso, meu pai, né, ele foi ciclista, ele correu na Canoa, participou de muitas provas importantes, foi da seleção, bom, enfim, tem toda uma trajetória. E depois veio meus irmãos que começaram a correr. E eu comecei a participar de, assim, assistir algumas provas, né? Naquela época, a família toda participava do ciclismo. Se a pai, a mãe, muitas pessoas se envolviam, né? E todos participavam. Eu acompanhei o ciclismo somente na trajetória que tinha volta do interior, né? Que saía pelas estradas, de uma cidade, chegava em outra. Era uma festa, né? Todo mês de julho era esperada a volta do interior. Acompanhei os campeonatos de pista, na época se tinha, né, até na USP se treinavam de manhã e à tarde fazia os treinamentos de pista, que eu acho que é essencial, né, que hoje eu vejo, tenho essa visão, né, que dá base e dá toda a performance para a garotada aí que está começando. E aí como começou? Na verdade, eu brincava de bicicleta, então na época se tinha, meu pai trabalhava na Caloi também, aí ele teve uma concessionária Caloi, e aí tinha os passeios de bicicleta que tinha na 23 de maio, e eu participava das brincadeiras que tinha, o passeio da primavera, saía de noivinha, na época já tinha bicicleta tandem, pequenininha, então eu já tinha essa conexão com a bicicleta, né, e meu pai tinha loja de bicicleta, então ficou muitos anos envolvido com isso, mas eu nunca pensei em competir ou estar no meio, né, da competição. Isso só veio depois que eu casei, o Lang começou a fazer triatlon, aí eu comecei a estar envolvida e fui treinar, gostar, porque na verdade sempre gostei de competição, mas nunca sabia o que que era, se era vôlei, se era handball, se era basquete, o que que era. E acabei entrando no ciclismo. Não tinha nada de base anterior, só de brincadeira. E aí fui começando, e no triatlon aí eu vi que eu fui participar de algumas provas, me dei mal no ciclismo, no início a gente é totalmente diferente, porque aquele arranca, para, intervalado, e aí acabei entrando no ciclismo, gostando, fiquei 5 anos no triatlon e fazendo algumas provinhas de ciclismo, mas eu comecei a ver que o ciclismo eu tinha uma melhor performance. E aí comecei, aí não parei mais, aí eu me dediquei totalmente ao ciclismo, foi amor, assim, já tinha a raiz, né, do ciclismo. E aí eu me dediquei, né, então eu vivia pro ciclismo, minha vida era o ciclismo o tempo inteiro. Então foi isso aí, foi aí que foi começando.
E aí você casou com um ciclista também, não foi?
Casei, o Lang eu conheci no ciclismo no torneio, na volta do interior. Fui assistir meus irmãos correrem, e aí eu conheci ele, eu era novinha, tinha 16 anos, 16 para 17 anos, uma coisa assim. E aí comecei a namorar e tudo, mas eu só depois que eu te falei, só depois de casada que eu comecei a ingressar no meio da competição. Porque até então, na época, o esporte não tinha mulheres, né, no ciclismo. Então, meu pai não gostava, porque era perigoso, era difícil, não tem mulheres. Então, não tinha essa condição de, vai treinar, não tinha esse apoio. Aí só depois de casada, mas eu, como eu digo, eu comecei no triatlo. Aí depois que eu fui para o ciclismo. Mas eu tinha maior facilidade na bicicleta mesmo, já estava enraizado ali, né? Já tinha um domínio, já tinha uma destreza no triatlo, eu me destacava na bicicleta, porque eu treinava com os meninos, sempre treinei, né? A família toda, meus irmãos, Nelsinho sempre junto. E aí acabei ficando no ciclismo. Nisso eu fiquei uns 15 anos competindo, 15 por aí. Parei 10, depois voltei novamente na Master. 2016 eu voltei. Comecei a fazer o pelotão do jockey lá na Marginal. Fiquei uns 4 anos ali com o pessoal. E depois eu resolvi começar a competir novamente. E aí, em 2016, E aí, ano passado, eu parei.
Teve uma época que você foi a xerife ali do pelotão da Marginal, não foi? Deu uma época aí, que eu lembro, uns 10 anos atrás.
É que, na verdade, assim, o que aconteceu? Eu sempre achava assim, o pelotão do jockey é a tradição, todo mundo sabe, né? Então, todo mundo se reunia, e todo mundo treinava, e só que na época, assim, a gente fazia elite, e até, às vezes, Guarulhos, depois começou a ficar ruim, começou a fazer a volta de Interlagos, até a Avon retornava, e os veteranos femininos ficavam na volta do jockey ali. Nós fazíamos a volta e uma competição.
Ah, nossa. É verdade.
Chegava. E aí o operador principal chegava e nós terminávamos o treino. Então nós fazíamos isso. E aí eu comecei a voltar, porque eu falei, bom, o jockey era referência, eu falei, quando eu precisar voltar a competir, se eu pensar, o jockey vai me dar base de novo, de ritmo, né, de destreza, porque ali você tem que ter domínio, tem que ter, né, muita rapidez, tem que estar bem concentrado, e o pelotão é arisco, né, você tem que estar o tempo inteiro ligado. Eu falei, bom, aqui vai ser meu treino. E comecei numa brincadeira, a gente tinha um carro de apoio, a gente começou com os amigos antigos, como 6 pessoas, e eu tenho mania de publicar, fui publicando, e aquilo foi crescendo, quando eu vi, chegava até 200 pessoas, 100 e poucas pessoas. E aí eu comecei a gente perde a mão, né? Então, assim, eu falei, caramba, tá muito grande. Mas, enfim, aí foi uma brincadeira, e agregou a elite, todo mundo junto, e era a brincadeira de todo mundo, né, no domingo. Até que depois veio o rachão e tudo, mas assim, aí eu fiquei um bom tempo ali, eu ficou com o carro de apoio, ajudando, mas era uma dor de cabeça também, que caía todo mundo, eu sou minha mãezona, aí não queria que ninguém ficasse largado na marginal, vamos socorrer, mas enfim, faz parte, né. Mas foi ali que começou o rachão, as brincadeiras do jockey, que é os treinos, né, de domingo. E aí eu comecei a voltar para a competição, aí eu também não fui mais porque eu já estava competindo, aí não dá mais, né, todo domingo eu ia para as provas.
Esse negócio de se candidatar numa chapa, na federação e tal, tá com o Facex, você acha que esse, entre aspas, essa ação, esse, entre aspas, trabalho, né, que você acabou se entregando ali no jockey, te deu uma ideia de algum dia fazer parte de uma instituição como a Federação Paulista, assim, e você acha que isso te ajudou a ter, a ser uma liderança ali no jockey, e aí falar, pô, peraí, eu acho que dá para de repente fazer alguma coisa maior, oficial, blá, blá, blá. Você acha que isso tem a ver ou não? Você nunca pensou nisso?
Na verdade, Celso, a minha ideia já foi bem anterior a isso. O que acontece? Quando eu corria, eu fui perceber depois, agora, né, que eu era polêmica, mas assim, para você ter ideia, quando eu entrei no ciclismo, eu vi que tinham poucas mulheres. E aí, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a achar algumas soluções para que tivesse mais corridas. Bom, eu tentei, de todas as formas, reuniões com o seu Bruno Calói. Então, eu fiquei meses tentando, enchendo as paciências todos os dias da secretária dele. Eu quero falar com ele. Porque eu já estava viajando para a Bélgica, né? E não era nem estava tão uma performance tão boa. Mas eu achava que tinha que evoluir aqui. Então, como ele era o cabeça, era o presidente, tinha o Tony Fernandes e tudo. Então, na época eu já era polêmica. Então, eu brigava para que acontecesse coisas boas. Depois de um tempo, também teve... A Tamara, ela foi do triatlo, foi líder do triatlo, que fez a União do Feminino. Aí eu peguei a ideia dela, junto, né, algumas ideias, e resolvi fazer para o feminino do ciclismo também. Fazer uma união do feminino para que a gente conseguisse melhorar o ciclismo do Brasil. Então, assim, muitas pessoas não sabem dessa história. Mas aí, o que, que eu fiz? Eu corria jogos, que nem, fui contratada para correr jogos lá em Campo Mourão. Eu ia na cidade, eu fui na rádio, eu fui em tudo quanto é lugar para divulgar o feminino. Então, todos os lugares que eu ia correr, eu fazia com que o feminino tivesse maior notoriedade. Então, eu corria o torneio de verão, eu pedia patrocínio pro feminino no pódio do feminino. Então, tinha a Mizuno que ajudava, tinha alguns patrocinadores que, na época, eles me ajudavam no pódio do feminino. Então, assim, eu brigava muito. Aí tinha competição, mas porque não tem seleção, porque isso, que aquilo, então o Gilson fazia seletiva, pelo Pan-Americano, Sul-Americano, então era sempre eu que ficava por detrás, eu dava cara a tapa ali, enchendo a paciência de todo mundo. E aí as coisas aconteciam, aí depois foi para, quando eu voltei na Master, também não tinha categoria Master, tinha que correr com a Elite, a premiação tinha que ser igual, e eu achava injusto, eu falava assim, não tem condições, certas meninas na idade ficar competindo com a Elite e ter que disputar o pódio, né, isso faz parte da regra da UCI, tem que ser criado aqui. Aí era uma outra briga, mas não tem público para isso, não tem competidores, eu falei, mas vocês precisam colocar, a gente não sabe. Aí começaram a colocar e aumentou o número, hoje o Master é o que lidera. Se você olhar o feminino, tem mais Master feminino do que Elite. Então, há uns 8 anos atrás, eu já achava que via muita coisa errada. Aí eu falava assim, não adianta reclamar. Então, eu já fiz uma reunião no passado que eu queria entrar. E ninguém me falava, não, você não tem condições de entrar. Né? Falou, você não tem, isso aqui não é brincadeira, não dá para você entrar. E eu queria ser. Falou assim, mas eu quero ser presidente, eu quero ajudar. Eu já queria ser presidente, eu não queria... Sabe, um cargozinho assim de ser, você comissário, é assim, não, você comissário, eu quero ser fiscal, alguma coisa eu não queria, eu queria fazer melhorar. Aí não deu certo, aí eu falei, bom, vou correr, né? Então aí eu tava na Master, mas assim, eu via muitas coisas erradas, né? Eu não tava gostando da dinâmica, eu achava que precisava melhorar. E eu não estava feliz. Eu falava assim, gente, eu estou regredindo muito. Não é porque você compara com a Europa, né? Porque a Europa, é claro que não dá para se comparar. Brasil é Brasil, Europa é Europa, é uma tradição deles, você não tem como chegar no nível deles, que é uma tradição. A criança de 6 anos já vai pedalando para a escola. Mas eu estava infeliz, porque eu achava que cada um fazia a regra que queria, estava tudo errado, assim, eu não via crescimento, eu vi que estava regredindo, né, na minha visão. E aí, quando eu soube que ia haver a seletiva, como é que fala, a candidatura novamente, as eleições, eu vi que tinha para a confederação e para a federação. Aí eu falei assim, nossa, confederação? Aí eu falei, não, aí já é muito pesado, porque eu acho que você tem que começar de baixo para entender como é que funciona, para quem sabe, lá na frente, se tiver... Não sei se eu tiver vontade ou não, oportunidade, mas eu nunca pensei em confederação, eu queria a federação. E aí eu fui entrando, né, sabendo, pesquisando como que era, como que não era, perguntando para um, e aí eu fiquei tempo sabendo. Aí eu vi as dificuldades, falando assim, ah, mas prova de estrada, não tem prova de estrada, porque uns falam, ah, não tem porque não tem má vontade, não querem fazer. Aí eu comecei a pesquisar antes de entrar na federação. Procurei o Bruno Prada, conversei com ele, eu quis saber, questionei por que ele conseguia, o outro não conseguia, e fui atrás de tudo, eu fui pesquisando, né, todas as dificuldades do ciclismo, velódromo, eu fui fazer tudo antes de me candidatar. E aí depois eu fui procurando, procurei a Sônia para saber como que era, o que que não era, quem que votava, quem que não votava. Então tá, o público X assim, ah, ciclista não pode votar, então por quê? Não, não pode, tá na lei, então tá bom. Então não vou perder tempo com ciclista, vou perder tempo no que tem que ser feito, ah, tá precisando disso, daquilo, vou correr atrás e ver quais as necessidades. Então, eu fui esse tempo todo trabalhando. E vou te falar, não tive apoio de ninguém. Minha família não queria de jeito nenhum, ninguém quis, minha família não sabia, meus irmãos não sabiam, ninguém. Eu fui sozinha. Dei cara a tapa lá e falei assim, ah, vou. E aí eu comecei a ficar um pouco assustada, né? Porque eu falo assim, nossa, cada vez eu vejo que o buraco é mais embaixo, muita responsabilidade, é o meio político, não tenho, não sei, nunca me envolvi nisso. E aí eu fiquei um pouco assustada, aí depois eu falei, ah, não quero mais. E aí depois eu conversava, eu fui me aliando, fazendo um trabalho aqui em Santana de Parnaíba, já com esse trabalho que é da APCC, né, já faz um ano que a gente está fazendo aqui em Barueri, Santana de Parnaíba. Eu fui convidada por um grupo de pessoas, o Léo, que é um diretor da área de saúde, mais o Richard, que é do triatlo, e aí eles me chamaram, eu comecei a fazer esse trabalho sem ser da federação. E aí eu fui me envolvendo. E aí eu fui conseguindo mais contatos, me envolvendo na política, fazendo amizade com o prefeito, vice-prefeita, e aí fui criando essa aliança e fazendo esse trabalho aqui, eu falei, bom, e eu fui me aconselhar, entro ou não entro? Não, entra, Vera, ah, se for, entra como vice, para você ter uma experiência, e aí você vai vendo se é isso que você quer ou não, e na próxima você pode ver se você acha que é viável ou não, você se candidata a presidente. Aí eu fui, aí eu procurei 20 dias antes da eleição, alguma coisa, eu sabia que o Facex estava, e foi engraçado, eu falei, ó, Facex, liguei para ele, falei, ó, tô querendo me candidatar, não sei o quê, mas eu quero ser presidente. Ele, como assim? Ah, eu vou ser presidente, a gente combina, eu sei entrar com vice, eu quero ser presidente. Ele deu risada, né? Aí eu numa reunião com ele, ele falou que eu cheguei quase voando no pescoço dele, porque eu fiquei
mesmo.
Mas é verdade. Eu falei, não, eu quero ser, porque eu tinha comecei a fazer contatos, aí tinha uns amigos que eram empresários, eu falei, ah, não, eu que quero ser, porque a responsabilidade vai ser minha, né, não vou dar meu nome assim, e não sei, né, o que acontece, a gente ouve falar tanta coisa errada, mas, enfim, vou entrar na briga. E isso a família não apoiando, tá, o Lang não queria, muita gente não queria, eu falei, não, eu vou, eu só ouvi, é bucha, você não serve pra isso, não sei o quê, eu falei, não, eu vou. Aí eu já estava decidida já. E aí, conversando com ele, quando ele falou dos perrengues aí que tem, é polícia, não sei o quê, aí eu fiquei meio assim, falei, não. Falei, vai ser presidente, eu fico como vice. Mas confesso que fiquei com medo. A hora que aconteceu a eleição que deu certo, aí caiu a ficha. Aí eu falei assim, ferrou, né? Eu falei assim, agora o bicho vai pegar, porque não tem mais como voltar atrás. E eu fiquei um pouco assustada, mas agora, assim, quando eu fui...
Abaixando a poeira.
Pois é, eu acho que a pandemia, que nem deu, ajudou bastante, porque aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer esses trabalhos políticos, né, me aliar, e aí eu sou cara de pau, eu ligo na cidade das pessoas e falo, eu quero falar com de tal, quem conhece tal pessoa, quem pode me ajudar, e eu vou batendo na porta, que nem ontem eu fui para Olambra, fui a convite de uma amiga minha, porque tem um empreendimento, e eles querem fazer... Queria fazer um evento. Aí eu falei, ó, quando tiver algum evento, alguma coisa, você me chama para colocar o ciclismo. E aí, deu a oportunidade, ela me chamou. E aí eu fui para lá, mas eu já mando pro grupo do pessoal. Escuta, quem tem alguém, algum ciclista em Olambra? Ah, eu conheço, tá, me dá o nome. Eu já ligo, a pessoa nem sabe. Eu falo, ó, sou a Vera do ciclismo, tal, tal. Eu tô indo para a cidade, você pedala, pedala. Você conhece tudo aí? Conheço. Então, você vai me dizer os lugares que é propício pro ciclismo, o que é bom, o que não é. Então, quer dizer, eu já tenho a ficha toda, eu não consegui olhar a cidade por conta da reunião, demorou bastante, porque ela tinha uma reunião com os donos do empreendimento, mas enfim. Aí eu vou ligando para as pessoas, é que nem eu já falei para o menino, você está afim de me ajudar? É assim que eu faço. Ah, você está afim de ajudar? Tô. Então tá, eu preciso que você vá lá, põe no Google, faz todo o mapeamento, manda para mim, entendeu? Vê se é viável corrida ou não, se já teve prova, se não é, se é propício para mountain bike ou para speed, o que que é? Entendeu? Ah, mas eu quero speed. Ah, tá, então você vê o trajeto que dá, o que não dá. Entendeu? E aí as pessoas vão me ajudando e nas cidades vou fazendo amizade, eu vou agregando assim. Eu acho que a federação, o gostoso está sendo isso. Eu estou ganhando muita parceria, eu falo para os meninos me ajudarem, falo, vocês querem que cresça? Então, assim, sozinha eu não vou fazer nada. Então, eu preciso da união de todos. Então, quem está disposto a ajudar, que nem na cidade, esse moço aí, pode, nem sei, não conheço ele pessoalmente. Não, velho, eu vou te ajudar, amanhã eu faço todo o circuito certinho, te envio. Então, assim, essas ajudas são muito bem-vindas. E aí eu corro atrás de tudo. A menina, ah, o que que precisa? Tal. Ah, então tá, vou atrás de verba, ver se é possível, se não é. Porque hoje a federação não tem nada, né? Então, assim, a gente não tem pódio, não tem porte. Eu falei, gente, a gente põe tijolo no chão e pronto, faz a largada.
Então, aí que eu quero chegar, por exemplo. Bom, você se candidatou com o Facex, eu conversei bastante com o Facex, que assim, não foi um ano, não foi um mês, não foi um dia, foram vários anos, vários meses, vários dias, indo com aquele negócio da volta de Guarulhos, que é uma obsessão quase para o Facex, e eu acho que assim, para dar certo alguma coisa num esporte como o ciclismo aqui no Brasil, ou você é obsessivo, obcecado, você é louco, você é louca no teu caso, ou a coisa não vai acontecer, e muitas vezes você pode beirar o ridículo, você pode beirar tá pedindo, ser pedinte, como você está falando aí, mas assim, se não for assim, não vai. Agora, e o que eu falei para o Facex lá atrás, ele falou, federação, eu até liguei para umas pessoas também, que já tinham passado por isso, ou que estavam passando por isso, por cargos, né, de federações, confederações e tal, e falei aí e tal, aí eu falei, conversei com o Facex, falei, Facex, desculpa, até assim, beleza, se candidatar, você tem amor ao ciclismo, eu tenho, a Vera, enfim, um monte de gente, porém é o seguinte, você vai ter, entre aspas, o poder de uma federação, ela é do Estado, mas assim, você precisa de algumas coisas, você precisa do poder, você precisa de dinheiro, se você não tiver dinheiro, você não vai fazer nada, porque tudo custa dinheiro, ninguém vai te dar as coisas, né? E aí, é isso que vocês estão atrás, é o que você até falou, eu entendi, a pandemia veio para te ajudar um pouco, para você entender como é que funciona, né? É mais tranquilo, porque você não tem aquela pressão, a corrida é amanhã, pô, tem que dar tudo certo para amanhã. Não estão tendo as corridas, elas já vão voltar, algumas já voltaram. E aí, essa coisa aí, pandemia, dinheiro, poder, é isso que você está indo atrás, você está cavando as coisas, o Facex lá está cavando, como é que funciona?
Então, o que está acontecendo? Hoje o ciclismo, ele é um esporte, na verdade ele está tendo uma demanda grande, as pessoas estão conhecendo, porque todo mundo descobriu o ciclismo na pandemia e resolveu pedalar, que é um esporte que dá para ter liberdade e não tem tanto problema com a pandemia. Mas, assim, o que que acontece? Eu sempre deixei bem claro que não é a Vera na federação, mas fazendo com que a entidade cresça. O meu objetivo é a federação crescer, não é a Vera. Não é a Vera que está por detrás para tentar ajudar com a experiência ou com todo o legado que trouxe lá atrás, para tentar levantar a federação. Esse é meu objetivo e é meu maior desafio, acho que o mais difícil de todos. Então, o que que eu faço? Nessa pandemia, o que que eu tenho feito? Essa aliança política, tá? Que é muito importante você trazer esses agregados, esses aliados à federação, porque agora você tem que começar a mostrar o que é o ciclismo. Muitos deles não sabem o que é ciclismo, como funciona, o que você precisa. Então, assim, eles não entendem. Então, você tem que explicar, você gasta muito verbo, muitas horas falando e vendendo o produto, tá? Para que eles entendam e comecem a abraçar e falar, nossa, esse é um esporte legal. Depois, assim, você vai começar a vender o seu produto, né? Você tem que ir para empresários. Hoje você não tem. Tem uma verba que veio agora do governo do estado, que é assim, eles mandam para a prefeitura, e a prefeitura tem que criar. É, no caso, eu mandei aqui em Santana de Parnaíba, tá? Então, assim, é, liberando, preciso até ligar para ver se já resolveu essa situação. Eu mandei para a prefeitura, aí eles mandam de volta para o governo, enviam, e o governo liberando manda esse dinheiro, que é 250 mil, acho, 250 mil para a prefeitura, mas é a prefeitura que vai estar liberando. Então, ou seja, o objetivo é que eles criem uma escolinha de ciclismo, que eles façam uma coisa mais, né, voltada para o esporte, que ele pode decidir o esporte que quiser, mas eu pedi para o ciclismo e falei, foi tudo pelo ciclismo. Então, como eu estou há muito tempo já, há anos, não é nem agora, há muito tempo para trazer o ciclismo para a cidade, desde passeio ciclístico e tudo, então eles já me conhecem bem, e aí só estou vendo se foi aprovado ou não. Então, é um recurso que eu sei que tem. Essa lei de incentivo, essas coisas, eu não sei bem, não sei como funciona, então eu vou atrás do dinheiro assim, ou patrocínio, tá? Então, é, eu sei que o Santander está investindo muito, né, no ciclismo, tanto que tem um projeto que eu trouxe para cá, que estou esperando ser aprovado também pelo Santander, que eu corri pelos benefícios da cidade, que vai trazer benefícios para os ciclistas aqui, e na cidade também, através desse projeto do Santander, que foi aplicado na marginal da ciclovia, na ciclovia da Marginal Pinheiros. E estou com esses empresários que, assim, são de empresas muito grandes. Eu tive um trabalho no passado, dois anos atrás, né, que foi com a Nofagran, que a Mundial, ela me ajudou com a medalha das crianças e me deu em produtos de eletrodomésticos. E hoje eu tenho um aliado, assim, porque mesmo sem o ciclismo, quando eu peço alguma coisa, ah, ajuda voluntária, assim, ah, criança que foi tirada do pai, tá no abrigo, você pode me arrumar um liquidificador, tudo que eu peço eles me ajudam. Então, vocês têm muita confiança. Então, eu estou mandando o projeto agora para eles, para ver que se nas provas da federação eles nos ajudam, né? Pode ser, não sei, o dinheiro ou o produto, que isso já ajuda bastante. A premiação dos eletrodomésticos, as mulheres saíram felizes, né? Porque vão com os maridos e elas ganharam o prêmio. Foi muito legal. Então, essa parceria, eu já estou fazendo trabalho desde, assim, faz tempo. Eu vendo que eu já estou tentando me candidatar à presidência da federação, explico. Então, o que acontece? É, hoje, eu já estou fazendo esse projeto para entregar para essas pessoas, para esses patrocinadores, né, para essas empresas. Porém, assim, a pandemia, nesse quesito, atrapalha um pouco, por quê? É, eles visam as comunidades, então qual que é a emergência deles? É ajudar as comunidades carentes que estão passando fome, pessoas que estão desempregadas e foram paradas debaixo da ponte, não tem mais moradia. Então eu sei de todos esse trabalho que eles estão fazendo, porque até inclusive ano passado eu ajudei uma, que foi em Campo Limpo Paulista, a gente conseguiu um caminhão de alimentos, né, de cesta básica, que eles estavam em estado de calamidade, passando fome todo mundo, e quando chegou o alimento, ela chorava, assim, eu recebi o vídeo. Então, assim, a prioridade hoje está nessas classes menos favorecidas. O esporte está ainda, né, meio complicado, né, porque ainda não está liberado, não tem como divulgar, etc. e tal. Mas, por enquanto, eu estou indo nessa batalha, né, de ter esses patrocínios. Inclusive, nessa de Olambra, já estou fazendo o projeto que é para ter o patrocínio de estar pagando todos os custos, né? Então, eu só estou mandando agora, amanhã eu vou mandar o projeto e falar, o custo é tanto, entendeu? Ah, a cidade pode abraçar? Sim. Qual que é o meio que vai estar vinculando, entendeu? Então, tudo isso, estou indo atrás. Então, eu falo, todo dia é uma, eu falo, é um aprendizado. E é uma batalha, né? Mas assim, eu vou dizer para você, ontem eu fui sair cedo daqui 7 horas, voltei era 8 horas, quase 9 horas da noite. E vai para um lado, vai conhecer, é cansativo? É. Aí você vai, faz uma reunião com o prefeito, depois no outro, ah, tem que ir tal lugar, você fica o tempo inteiro correndo para todo quanto é lugar, para não só hoje você consegue também fazer pessoalmente, né? Não só virtual. com todos os cuidados, claro, mas assim, é um trabalho que eu já descobri que assim, não tem preço para mim, porque eu tenho satisfação e prazer no que eu faço. Eu adoro, eu vi que assim, não tem jeito. É aquele que você fala assim, ó, você, que você faria por amor que você não recebesse nada em troca, entendeu? O ciclismo para mim é isso. Então, eu tenho essa vontade que ele cresça, que ele, que sabe, que agregue novos adeptos. A minha vontade é essas crianças entrarem no ciclismo, começar a competição, começar a fazer novos talentos, entendeu? A gente precisa formar campeões que não tem mais, crianças que vão para o Pan-Americano, Sul-Americano, a gente não tem mais essa formação. E também fui no velódromo, né? O velódromo também tem um trabalho aí, que eu tô com o Clítio, o Fernando, que é o Lenda, né? Quase Lenda. Também falei com o Fernando da CBC. Então, a gente está fazendo um trabalho já desde o começo do ano com o velódromo.
Mas o velódromo de Caieiras, né?
De Caieiras fica mais próximo para nós, né?
Sim.
Não adianta fazer longe, a gente tem que fazer vincular o que está aqui. Então, assim, a gente tem vários projetos, né? Então, um deles é fazer uma clínica lá, somente para as pessoas que não conhecem o velódromo, começar a entender. Esse outro grupo entender, assim, essa nova geração que está vindo aí, ou que faz o Letap, ou essas outras provas, que gostam de desafios, criar desafios dentro do velódromo. Sei lá, perseguição individual, que não exige muita técnica, fazer provas com que agregue esses novos adeptos, assim, que você consiga ter um desafio. Ah, recorde da hora, é muito longo, vamos fazer menos tempo, 15 minutos, aí põe várias categorias ali para combater. Então, e o trabalho com as crianças, em julho, julho não, a gente já estou mandando ofício para a prefeitura para liberarem para fazer um evento infantil, seria no mês das crianças. Então, assim, semana da criança ali no velódromo, então colocar toda a criançada e todos vão receber medalha, prêmio. Então, começar a trabalhar o velódromo. Eu acho que o velódromo é uma escola do ciclismo e que precisa voltar, entendeu? Então, assim, qual a intenção? Não tem bicicleta, seria legal se tivesse umas bicicletas, né? Que fossem alugadas. Fulano não tem a bicicleta, então ele pega lá, paga uma taxa X, essa bike vai se pagando depois, e põe lá a bicicleta, o quadro, sei lá, 50, 52, 54, os que tem mais procura. A pessoa dá uma volta, ela gosta, aí ela fala, bom, vou começar a treinar a pista, porque a gente sabe que pista é o que mais dá medalha para o Brasil, né? E Master também, enquanto o Clítio tem várias medalhas aí. Então, tá se trabalhando já. Então, a pandemia que eu falo, tudo é uma novidade. Então, eu estou correndo atrás de tudo, né? Assim, eu vou vendo o que é necessário, o que que falta, que nem o velódromo hoje, o vestiário está ruim, o que que a gente pode fazer para tentar levantar a verba? Tem que levantar a verba, qualquer lugar no mundo que você vai tem que se pagar, você paga para treinar, você paga para alugar uma bicicleta, na Inglaterra é assim, para poder ter o velódromo, você não pode só depender da prefeitura, tem que ter uma limpeza. Então tá, vamos tentar recursos para que consiga trazer dinheiro, né? Quem vai cuidar desse dinheiro, eu não sei, eu vou ser sincera, eu não dinheiro, eu não ponho a mão em dinheiro, eu faço negócio, faço acontecer, mas não quero saber, tem que ter uma pessoa responsável, confiável, que vai chegar lá e falar assim, ó, você vai pagar, sei lá, R$ 10, R$ 20, uma taxa ali para poder entrar no velódromo, então vamos fazer isso aí rodar, tem que ser alguém de lá, ou da prefeitura, talvez seja a prefeitura, eu não sei, entendeu?
Agora, sim,
rodar.
Mas o que a gente tem que entender é que, como você falou, né? Existe uma massa muito grande de pessoas que hoje usam a bicicleta. Como a gente falou aqui no começo, né, do podcast, para passear, para pedalar esportivamente, para lazer, alguns buscando mais performance, e é um pouco natural, pelo que eu vejo, trabalhei praticamente, posso dizer, a vida inteira com isso. E continuo trabalhando, as pessoas entrarem no esporte e daqui a pouco quererem essa performance a mais, né? Começam aí a ver os números, a média horária. O primeiro lá é a média horária. Depois eles vêm lá, qual é o batimento cardíaco, qual é a potência, etc, etc, etc. Aí o que acontece? muitas pessoas acabam indo para esse lado de performance. E assim, o mais normal é que uma Federação Paulista de Ciclismo tenha esse lado esportivo, né? Que é justamente promover as provas e tal. Tem aquelas coisas de passeio, blá, 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 mas normalmente as federações, para o lado esportivo, formarem atletas, e desses atletas a gente aí nós vamos alçá-los aí para voos mais longínquos, como Pan-Americanos, Olimpíadas e tal. E isso tudo é muito complicado. Você estava falando de um dinheiro que vem de uma prefeitura, que existe uma verba aí hoje, que pode ser alcançada, né? Vai para a prefeitura e a prefeitura distribui. Então, assim, existem caminhos, mas são sempre caminhos bem complicados, porque é o que eu falei. Vocês hoje têm lá o poder, que é estarem presidente e vice-presidente numa federação, enfim, tem todas as outras pessoas. Mas o problema agora também é, bom, a pandemia vai passar, se Deus quiser, aí o mais rápido possível, mas é o dinheiro, né? E você estava falando, dinheiro aqui, dinheiro lá, é mais complicado. E aí o ideal é que consiga arrastar alguma entidade grande que queira investir nisso, porque o que acontece? É um investimento, eu não estou nem falando de patrocínio, porque muita gente fala patrocínio, na verdade a empresa ou a pessoa está investindo. E aí uma entidade dessas grandes que consiga enxergar esse mar de gente e outra, esse nível de visualização da marca que ele quer promover. Né? Você até falou aí de uma empresa que é o Santander, eu acho que todos esses bancos ou passaram ou passam pelo ciclismo. A gente vê o Itaú patrocinando aquelas bicicletas, ficaram conhecidas como bicicletas do Itaú, aquelas que você pode alugar, enfim. O Bradesco fez um movimento parecido e ele também estava na ciclofaixa aqui da capital, eu não sei de outras cidades e tal. E o Santander agora lançou um plano de marketing, apoiando o Henrique Avancini, está lá na ciclovia do Pinheiros e tal. É mais complicado, né? Porque você tem que vender a imagem que você vai poder entregar para esses caras, para eles terem a visualização. Mas o caminho é esse, né, Vera?
Não, sim. É que você... É o que eu falo. Hoje as pessoas desconhecem, né? Elas acham que o ciclismo é o fulano que está passeando, né? Que está fazendo, sei lá, o letap. Mas o ciclismo... raiz mesmo, que é de competição, que tem estratégia, que tem todo, né, o diferencial aí, que a gente sabe que não é fácil você correr uma prova de circuito, aquele arranca, para, e a equipe que ataca, outro que vai buscar. Então, assim, é mais complicado, assim, porque eles não entendem. Então, você tem que ter o produto para vender, né? Então, até ontem foi legal, porque nesses lugares, assim, cada vez que eu visito algum lugar, que nem ontem empreendimento, tem uma diretora de marketing que já está com esse empreendedor há muitos anos, e eu fiquei fascinada com tudo, a publicidade dela, né? Então, livro, um monte de coisas, e aí eu vou perguntando, porque isso para mim é bom. Falo, como é que eu faço para vender o produto? Como é que você tem? Entendeu? Tem uma forma, eu tenho um projeto X, mas você acha que se eu fizer alguma coisa, o que eu poderia melhorar para poder vender esse produto? Porque você pode, eu até consigo envolver a pessoa, talvez eu tenha essa facilidade ou não, todo mundo fala, ninguém consegue falar não para você, você já foi lá, a mulher já gostou e não sei o quê. Pode ser, eu gosto de falar no olho, olhando no olho, porque aí eu vou envolvendo, eu vou falando e... Eu acho que no ciclismo eu tenho uma certa prioridade, porque eu vivi há tantos anos, e pela experiência, até passado pelo jockey, por corridas, enfim, provas na Europa, então você tem bastante argumento para poder estar debatendo ali, vendendo o produto.
Então,
mas na hora
só
de
uma...
você escrever e passar esse projeto, oi?
Não, só uma coisa que eu queria até pegar um gancho aí, desculpa te cortar até, mas pegar um gancho que você falou e a gente acabou não, só para o pessoal, eu até tirar uma dúvida e vou passar essa para o pessoal também. Você falou que teve na Bélgica, né? Há um tempo.
Sim.
E aí, assim, você consegue fazer uma analogia? Não tem nada a ver com o que a gente estava falando agora da federação, mas fazer uma analogia do que acontece lá, que você falou que tem justamente a cultura e tal, a gente toda hora fala disso nas transmissões, etc., da Europa. E aí eu sempre pessoalmente destaco dois lugares, né? Não chega a ser uma nação, é uma delas, mas a outra é a Bélgica, é uma nação, é um país e tal, e o outro é o País Basco lá, que é uma fronteira cultural e não política, né? E que eles amam ao extremo, a Bélgica é um negócio maluco. Você teve muitas vezes lá e até mais há anos atrás,
Sim.
e as diferenças de lá e de cá, até juntando nesse contexto todo que a gente estava conversando agora. O que que você tem para falar disso, né? Bélgica, Brasil.
Então, o que acontece na Bélgica? Já é cultural, é o que eu falo. As crianças não existe aqui no Brasil, não tenha quem não tenha jogado futebol. Uma criança teve bola e foi todo mundo que vai jogar bola. A maioria é assim. Faz parte da cultura do Brasil. Lá faz parte da cultura, todo mundo tem uma bicicleta, todo mundo andar. Alguém já foi ciclista ali. Uma criança, eles tentam colocar numa prova, sempre começa de novinho. E vai para a escola, etc. e tal. Aí o que que acontece? As organizações das provas, como é que funciona? Tá, então eu, quando corri, observava muito. Qual é a diferença? Lá é o seguinte: masculino, que seria, vou te dar um exemplo, vai, elite masculino, que seria a nossa elite aqui, lá é o amador, tá? Não é o profissional, é o amador, seria a nossa elite aqui. São 10 corridas por dia, tá? Você já imaginou? São 10 por dia. Então, a demanda é muito grande. E quem que organiza essas provas? Ah, não tem só um organizador, vamos supor. Ah, tem o fulano da cidade tal, do bairro, vai, vamos supor. Estou aqui no bairro, sei lá, Diadema, tá, Diadema. Então, tem uma pessoa que tem um café, aí ele quer organizar essa prova. Então, ele já marca lá e fala, olha, tal dia, já tem no calendário, vai ter a prova tal dia. Normalmente, eles marcam, já sempre tem o mesmo no ano, tem sempre a mesma prova naquele lugar, no mesmo horário e tal, sempre é 2 horas da tarde. Então, assim, ah, eu vou organizar essa prova aqui. Então, tem lá, você se inscreve no dia, lá vai na hora, vai no café, faz inscrição e tal. Então, você normalmente corre-se perto de onde você mora, a maioria é assim. E não, e são vários organizadores, né? Então, para cada grupinho ali da cidade, tem um organizador de prova. Como funciona? Acho que todos eles são ligados à federação deles, lá da Federação da Bélgica, né? Porém, o que acontece? A demanda é muito grande, a maioria são 120 quilômetros e correm 60 em cada corrida, né? É muita gente. Aí o que acontece? Você não tem as categorias se misturando. O que é elite é elite. Criança é uma outra organização, feminino é uma outra organização, master já não faz nem, master é uma pessoa só que organiza master. Então você tem o master lá que seria o veterano, você tem da categoria, vai desde o A, do A ele já tem uma performance como se fosse, eu nem sei, chega até quase ser elite também. Então começa do A ao J, ao L, sei lá eu. E lá nesse master como funciona? Não é pela sua idade, é pela sua performance. Se você está numa idade, numa categoria que você ganha a prova sempre, você automaticamente sobe de categoria. Você no ano você ganhou todas as provas, então tá, agora você não fica mais aqui, você tem condições de ir para outra. E as provas júnior, você tem a júnior também é uma outra organização. Você não tem esse pelotão todo que nós temos, que é complicado. Você fica horas e horas numa corrida, que larga um, larga outro. Ah, agora é feminino, masculino, agora é não sei quem. Você não tem isso. São várias pessoas organizando e que eu acho que poderia fazer um diferencial também, você não fazer tantas categorias no mesmo dia, porque você cansa as pessoas. Às vezes tem lugares que a pessoa não tem onde se alimentar, a família cansa e isso acaba distanciando, entendeu? Ninguém tem paciência para
É,
assistir.
isso é terrível, e a gente quando vai numa prova aqui, ou então aqui no Brasil é assim, é para você conciliar as coisas, né? você tem que ir lá, largar cedo para terminar num horário X, ou então um circuito que propicie algumas categorias correndo no mesmo horário, né? Ah, um pelotão A e um pelotão B, mas um lugar é largo, e é o que acaba acontecendo quando você não tem tantos lugares para serem oferecidos, né, fechados. É, isso. Exato. Que você tocou é muito importante para quem vai num evento. E outra, o entretenimento, tem que pensar nisso, né? Não tem jeito. O entretenimento é para quem vai e não compete. O filho, a filha, o esposo, a esposa, enfim. Tem muita menina. Exato. Hoje que compete e o marido não, e vice-versa. Ou o filho, tem uma corridinha para o filho ali, num lugar mais fechadinho, e até aulas, né? Você pega aulas de pessoas até que se candidatam sem ganhar dinheiro para isso, porque vocês vão ter dinheiro para pagar, staffs ali, que possam dar aulas até de como conduzir a bicicleta para criança, um negócio lúdico, bonito, didático. Sim. Claro, tudo isso passa pelo dinheiro, passa pelo tempo, passa pela organização, mas são ideias, né, que vocês devem ter e que eu acho que vão fazer a coisa andar, né, e ser mais agradável para todos. E independente de quem vai competir ou não, ser agradável, você vai atrair mais olhares e mais gente, e isso é que os patrocinadores, né, os investidores acabam querendo. Aí juntam as coisas, de um exemplo de um país lá que é pequenininho, que é a Bélgica. Quantos campeões mundiais, olímpicos, quantos caras competem em tour, Vuelta a Giro, etc., não é?
O que acontece lá? São o Brasil, a Bélgica é 327, acho que 317, 327 vezes maior que a Bélgica. Quer dizer, a Bélgica também
não, São o Brasil Paulo. Maior que a Bélgica.
O Brasil maior que a Bélgica. Uhum. Então, a Bélgica também de São Paulo. Então, o que acontece? Mas eles são muito profissionais, né? Então, lá, a gente às vezes reclama de muita coisa aqui, mas, gente, o júnior, toda prova júnior, não larga sem correr no paralelo. Aí você fala, os caras são bons em provas, Paris-Roubaix. Por que que são bons em Paris-Roubaix? Porque eles correm duramente, assim, não tem vacilo. Baixou a bandeirada, 50, 60 por hora já, e é um ataque atrás do outro, e é para sobrar mesmo. Então, já na categoria juvenil, eu fui o ano retrasado, porque eu fui visitar a Rita, que ela estava com problema com tumor, e foi uma despedida. Foi uma coisa pior da minha vida que eu passei, foi me despedir de uma pessoa que me acolheu há tantos anos na casa dela. Então, assim, aí eu fui assistir do neto dela, que é da juvenil, e assim, largavam 60 meninos, na segunda volta já espalhou, já esmirilhou o pelotão, então assim, vinham três, vinham dois, e vem o caminhão do prego, dois minutos atrás, um minuto atrás do pelotão, acabou sua corrida, não tem moleza, não tem chororô, então é prova dura, no frio, no vento, no paralelo, então aí você fala, né, é uma escola, então assim, não tem moleza. E as pessoas são dedicadas àquilo que eles fazem, não é oba-oba, né, assim, quer ser ciclista, vai ser ciclista, né. Então, essa diferença, e eu acho assim, Celso, a federação hoje, ela está desacreditada, né, não tem, ninguém acredita na federação, ela se perdeu muito. Então, o que a gente fala de investidor e de patrocínio, hoje, para você atrair, como é que você vendeu um produto que está sendo marginalizado e que não tem credibilidade? Mesmo os patrocinadores que investem na bicicleta, que tem interesse, né, no produto, que hoje está crescendo muito, fica com o pé atrás, uma pela pandemia e outra para saber o que eu vou investir. Será que eu estou investindo numa coisa que vai ser séria ou que vai me dar problema novamente? Né? Vou pôr um dinheiro aqui que eu não sei no que vai dar. Então, assim, tem que começar a engatinhar. E depois, eu acho que assim, com a credibilidade e ver que as coisas estão acontecendo, pode ser que o patrocínio venha, né, automaticamente. O Avancini não ganhou patrocínio à toa. Ele mostrou o trabalho, ele mostra o serviço dele. O cara é campeão, né? Ele tem notoriedade, foi campeão mundial. Então, assim, é claro que o investidor vai querer colocar o produto dele numa pessoa que dá retorno. Uma federação, por enquanto, gente, não, vamos ser sério, né? Vamos falar a verdade, não é porque a Vera entrou, fulano Beltrano entrou, que ah, não, vai mudar assim da água para o vinho. Não muda. A gente não pega uma empresa falida e fala agora vai crescer. Não vai, gente. É engatinhar. Então, o que eu falo? É, vamos ser Bélgica? Nunca. Difícil. Porque é a cultura, você vê, a gente não tem nem estrada para treinar, a gente está brigando para ter estrada, para baixar essas taxas abusivas que você cobra R$ 50 de um ciclista, como você vai fechar uma prova que nem o Letap, que cobra de 800 a R$ 1.500, que ele paga 30 a R$ 35.000 no fechamento? Você acha que ciclista tem condições de fechar? Não dá para fechar. Então, assim, não adianta exigir. Que nem ao ciclista fala, Vera, precisa, a gente faz os rachões, o que porque dá dinheiro. Gente, dá dinheiro, mas vocês não pagam taxas, não paga ambulância, não paga bombeiro, não paga todas as taxas que precisam ser pagas. E outra, a gente tem que ir atrás, a gente tem que, agora que eu estou entrando, né, que eu vou vendo as coisas, eu vou perguntando, a gente tem que seguir as regras. A gente precisa prestar contas para o governo do estado e para o Ministério Público. Qualquer coisa, o Ministério Público vem para cima. Tua federação, nem corrida vai ter. Então, você tem que andar dentro do regulamento e o que é possível a gente tentar mudar dessas leis, ótimo, vamos para cima, né? Como tá a Renata, a Falzoni está junto, nos ajudando nessa empreitada de ver lugares propícios para que ciclistas consigam treinar, porque São Paulo é complicado. Fui para Holambra, ah, qual é o circuito? Ah, acho que tem um de 13 quilômetros. Gente, aqui em São Paulo conseguir um de 13 quilômetros é ganhar na loteria. E um circuito maravilhoso, com árvore, com plantas. Então, o que que é? A solução de estrada seria para o interior? Vamos procurar interior, porque aqui
É,
está complicado.
mas assim, quando eu competi e tal, eu até falo, né? Meu primeiro salário, meu primeiro dinheiro que eu ganhei na vida foi com ciclismo, foi para correr de bicicleta, né? A minha primeira moto, eu guardei o dinheirinho lá e comprei a moto com o dinheiro da bicicleta e aí começou tudo. E aí, o que acontecia? As corridas, 95%, eram fora de São Paulo, cidade. Eu moro aqui, São Paulo. Você também, sempre morou aqui e tal, né? E aí, é o que eu falo, né? Até falei com o Facex, com o Marcão aí, que tá ajudando vocês também, o Gurgel, né? E aí, o que acontece? Falei, ó, sempre teve a aniversário da cidade, claro que nós estamos na época de pandemia, né? Negócio aí de ter que esperar passar, né? Aglomeração e tal. E é o aniversário da cidade. Vai lá, oferece para o prefeito lá fazer a corrida. Lá, pô, você leva. Todo mundo vai de graça. Os atletas vão de graça. Então você dá o show de graça, né? Você vai lá, a cidade, né? Ó, tem que fechar a cidade, aí a cidade fecha, que é o mais difícil hoje. Então fecha o circuito. Se o prefeito, os caras lá fecharem, você já tem a tua área ali, né? O teu campo, né? A sua arena para fazer a prova. E aí o resto e tal, e vamos lá, porque os ciclistas vão de graça. Falam assim, vai ter a prova em lugar tal, vem gente, você não sabe da onde, né? Parece que abrir o bueiro, saiu um monte de rato e estão lá correndo. Então, isso já está garantido. Claro, são ideias, né? E a gente sempre competia. Nessas cidades, normalmente eram ligadas à semana de aniversário, coisa parecida. Tem até uma prova que eu me lembro muito bem, e existe até hoje, tal, esse ano de pandemia, acho que não teve, mas em Poços de Caldas, que é uma tradicional em janeiro. Era uma prova sempre muito disputada e tal, entre outras cidades, né? Mas eu lembro muito como exemplo dessa. E aí são essas coisas que vão retomar o ciclismo, e aí. Para um lado de performance. Eu sei que a dificuldade hoje é maior são fechar os circuitos, né? As dificuldades estão maiores ali. Você precisa do mínimo de segurança para fazer uma prova de ciclismo. E é isso que vocês estão com certeza atrás. Agora sim, Vera, já está estourando o tempo aqui. O que que você, para a gente dar um horizonte aí para as pessoas, o que que você acha, ou o que que vocês. Tem em mente para um futuro mais próximo desse 1 ano ou 2 anos ou 3 anos, vocês já estão garantidos aí, na federação, pela eleição. e para frente, aproveitando toda essa massa que entrou, né, não só com a pandemia, mas já tinha entrado antes uma enorme quantidade de pessoas, e agora mais ainda com pandemia, em cima da bicicleta eles já estão. E agora é ali, ó, para cá, quem quer performance, quem quer passear, etc. O que você imagina aí num curto e num longo prazo?
Então, eu acredito, né, que nem... acho que as coisas mudaram, né? A federação, ela também tem que mudar algumas regras, né? Você tem que fazer as provas oficiais, mas eu acho que tem que atrair esse público também que quer fazer uma brincadeira, um desafio, né? Tipo 3 horas, entendeu? A gente tem que criar outras atividades, né? Para agregar todo mundo, mas eu acho assim que as respostas que eu tenho, né? Dos contatos que eu estou tendo, das conversas, eu estou tendo um resultado muito positivo, né? Então, eu acho assim que depende muito da forma que você vende, de como você fala, e você tem que ter, saber conversar e falar do produto, falar do ciclismo, que dá trabalho, você precisa conhecer bem, né? Porque você não pode falar uma coisa que você não tem conhecimento. Então, o que acontece? Nós estamos fazendo esse trabalho, né? Que... eu acredito que futuramente, né, já para o ano que vem, eu acho que as coisas comecem, né, a dar uma clareada. Agora, já está começando a ter resultado, né? Que nem, eu vou dizer para você, a minha cidade, ela está abraçando esse projeto que faz um ano que está sendo trabalhado, de fechamento das ruas aqui, né, de Santana de Parnaíba, com Barueri, para criar essa área de treinamento, né, para os ciclistas, para a proteção dos ciclistas. Nisso, já veio a ciclovia. Vera, o que você acha? Eu tenho um projeto, você sabe onde é que... Já me ligaram dizendo, da gestão antiga, que eu tinha que achar o projeto da gestão anterior, onde estava o projeto, para dar continuidade na ciclovia aqui na cidade. Então, assim, a demanda está sendo grande, a procura para melhorar o ciclismo na cidade, coisa que não se ouvia falar. Você não tinha na cidade nada ligado ao ciclismo. Hoje, o ciclismo virou o foco principal das duas cidades. A gente movimenta a Secretaria de Segurança de Transporte, prefeito, vice-prefeita. A gente consegue ter contato presencial com essas autoridades, discutindo sobre um esporte que há tempos, até o ano passado, ninguém conhecia, ninguém se falava. Hoje, o ciclismo é a pauta principal. Então, eu acho assim... com esse trabalho que a gente está fazendo primeiro, que é para agregar essas pessoas, fazer esse trabalho de conhecimento, deles entenderem como funciona o ciclismo e ver essa demanda toda, através de todas as pesquisas, de tudo que você mostra, projeto, eu acho que com certeza as coisas vão fluindo, né? A gente pode ter muita sede ao pote, mas tem que trabalhar e eu acredito que as portas vão se abrindo. Então, você já tem noção de quais os lugares você pode fazer corrida, porque eu acho que ciclista não é para fazer qualquer lugar largado, lugar feio, entendeu? Vamos fazer um lugar bonito, que você vai e põe um food truck, põe uma coisa para se alimentar, que a pessoa vai lá, tem prazer de esperar o outro que está correndo, né? Você tem que pensar, no geral, para que todo mundo tenha esse prazer em correr de bicicleta, né? E ver esses lugares bonitos, seja estrada, seja circuito, seja o que for, velódromo, a gente está vendo várias possibilidades, mas eu acredito que já começa a dar uma clareada, eu tenho certeza que aos poucos as coisas vão fluindo, né? Eu, pelo menos, os meus resultados, eu estou muito feliz. Eu não vou dizer para você assim que eu estou infeliz, estou trabalhando bastante e estou feliz, porque assim, as coisas estão acontecendo e eu tenho resultado. Agora, o patrocínio que a gente fica meio. A gente tem uma perspectiva, assim, né, que as coisas vão fluindo, mas de passinho, né? Você tem que esperar fazer acontecer para ter a credibilidade, né? Porque tá difícil, assim, as pessoas acreditarem na federação, né? Então, isso tem muito peso. Mas eu acredito que as coisas já estão mudando, né? Então, tá todo mundo na expectativa que vai ter corrida, precisa ter corrida, né? Tem um protocolo agora que a partir de junho a gente consegue, acho que, liberar. Tem o protocolo do governo que está liberando, restritos, né, com uma quantidade restrita. mas já está para começar a fazer alguma coisa. Então, eu sempre fui muito positiva, né, Celso? Se você falasse para mim, ai, vai dar errado, não, você não vai ouvir nunca falar isso, nunca vai ouvir falar, porque eu sou positiva em tudo. Eu posso estar no fundo do poço, assim, e falar assim, não, entendeu? Tem uma cordinha aqui que eu vou conseguir subir, vou escalar e vai dar certo, vai aparecer a luz. Então, eu acredito, né, que as possibilidades são positivas, a gente tem que acreditar, né? E eu não tenho que reclamar, assim, eu vou, viajo, faço as coisas, mas eu tenho esse retorno bom, entendeu? Ah, Vera, quanto eu preciso? Quanto você acha? Olha, vamos ver se a gente consegue juntos se unir, fazer uma patrocínio e pagar isso aqui tudo. Legal, entendeu? Aí já saio feliz. Então, já tá me dando uma posição de que tá me ajudando também e a gente vai conseguir fazer as provas. Então, só estou aguardando, né? Os contatos eu estou fazendo, mas eu acho que tem tudo para dar certo, né, Celso? É começar,
Não,
né? Engatinhar, começar.
vai dar, e o principal é ter isso, é ter aquela chama lá dentro para as
Sim.
coisas funcionarem, né? Fazer com amor e fazer. Então, assim, pensar, né?
Exatamente,
Não adianta, ah, eu adoro isso e não fazer nada. Ficar,
exatamente.
ah, como é que eu faço um
Não, não.
campeão? Como é que, meu, esse cara,
Não.
olha para a Bélgica lá que se ongou, olha para lá, tradição, ah, a gente não tem ainda, estamos criando. Então vamos aproveitar o que os caras criaram lá e vamos colocar
Sim, você
aqui em
tem que pegar
prática.
as ideias, né? Pegar essa experiência e falar assim, ó, isso aqui serve, isso aqui não serve, vamos juntar, né? E vamos fazer acontecer. Ninguém faz acontecer sentado na cadeira olhando, né? Então você tem que botar a cara para
Exato.
bater, bater na porta. Que nem, ah, tem o um banco aí que eu tô. Eu ligo todo dia. Eu falo, já falou com a pessoa? Não, então tá. Ah, ele tá viajando, mas ó, vai te aguardar. Aí quer dizer, eu falo, não, eu não quero reunião virtual, né? Não quero na internet, eu quero pessoalmente. Aí ele fala, ai, Vera, espera um pouco, tô viajando, mas eu vou conversar. Então, assim, são pessoas que eu consigo ter, conversar, entendeu? Que dão espaço para eu estar fazendo essa reunião e que já é uma credibilidade. São pessoas que eu nunca imaginaria que fosse sentar na cadeira junto ao lado e para conversar do ciclismo. Então, eles me dão espaço. Agora, é o que eu falo: dá trabalho, mas eu gosto de tudo isso, adoro, entendeu? Eu tô feliz, eu tô realizada. Eu falo para você que, assim, acho que eu me encaixei. E tô realizada e vou ficar mais realizada ainda na hora que começar a funcionar. Que nem, ah, o velódromo, eu encho as paciências de todo mundo lá dentro. O cliente, eu encho as paciências, eu ligo, eu mando recado. Você pode me responder, às vezes até final de semana, eu sou inconveniente, eu ligo o dia inteiro. Fulano, tá aí, tá? Pode me responder? Pode. Então, assim, ó, tem alguém no velódromo? Pode estar tá ajudando o fulano para treinar? Vamos fazer uma clínica? Vamos, ah, vamos ver uma data melhor. Então, eu estou fazendo tudo isso, né? Porque eu acho que esse público também precisa entender como funciona o velódromo, né? E, bom, enfim, aí eu fico perturbando todo mundo o dia inteiro, né? Mas as coisas. É legal porque quando você fala assim, ah, vamos ajudar, vamos, as pessoas se unem, porque elas querem fazer parte da história, elas querem fazer acontecer. Então, ah, o fulano que está lá no Holambra, ele está feliz porque ele fala, pô, eu vou te ajudar, pô, que demais, eu vou fazer, não, vai dar certo, vamos fazer aqui que vai dar certo, você vai trazer para minha cidade, ótimo. Então ele se sente importante, ele está ajudando a levantar, entendeu? Faz parte da história. Todo mundo está unindo, sabe, se ajudando. Federação sozinha não é nada, a gente precisa de todo mundo, né? Eu não sou nada,
É.
ninguém é nada.
Não, é
É
isso
essa.
aí.
Pois
É,
é.
dá para ver que eu vou botar um apelido aqui na Incansável Vera e
Ah,
ela vai
sim.
fazer
Ninguém me
ela vai
aguenta.
fazer ela vai fazer muito pelo ciclismo, já faz, já fez e vai fazer mais. E Fasex que se vire aí para fazer mais ainda como presidente e a vice-presidente. E vamos que vamos. Verinha, é, a gente torce demais e não só torcendo, né? Também cada um do seu lado, desenvolvendo, mostrando, explicando, aprendendo e a gente, né, acaba interagindo, né? Todos aqui interagindo entre si e eu acho que o caminho é esse. Ó, infelizmente nosso tempo foi pro vinagre aqui. Foi ótimo conversar. Nós vamos, né, trazer você de novo aqui até em programas aqui do Bike Hub, etc, etc. Tem muita coisa para a gente conversar, tanto você quanto o Facex.
Sim.
E foi ótimo ter gravado aqui isso aqui vai ficar em todas as plataformas. aqui do Bike Hub, tanto nas que você só escuta, quanto nas que você enxerga, né, consegue ver e escutar. Ó, beijão, eu agradeço demais você ter entregado o seu tempo. Imagina. Hoje estamos gravando tarde da noite, já passa das 11 horas da noite.
Não, eu adoro participar, porque as pessoas precisam entender também o que está acontecendo, né? A gente não consegue falar tudo, né? Mas o que tiver que precisar, estou aqui.
Não, obrigado. E nós também. A gente vai de um lado, você do outro, e esses lados se convertem sempre aí na frente e as coisas vão funcionar.
Ó, claro, eu agradeço, porque você que leva o ciclismo para o Brasil inteiro, né? Então,
a gente está lá tentando divulgar e tal, por alguns órgãos, por algumas vias, e acho que vamos morrer fazendo isso, tanto eu quanto outras pessoas, e o importante é isso, é sempre estar ali e não desistir nunca. Verinha?
Não, desistir não mais, vamos lutar pelo ciclismo, é que vai dar certo.
Manda um abração para o Lang, manda um abração para os teus irmãos, para tua mãe e tal, para todo mundo. Obrigado, um beijo. E para quem tem bicicleta como estilo de vida, gravamos aqui com a incansável Vera Lang aqui. Não, ela sempre trabalhou e sempre vai trabalhar pelo ciclismo. Obrigado aí, galera. E a gente já estaremos aí em outros podcasts, em outras ações aqui dentro do Bike Hub, para quem tem bicicleta como estilo de vida. Obrigado, um beijo, tchau, tchau, obrigado. Até a próxima.
Tchau, obrigado.